E quando eles chegam, eles dizem, dão exatamente essa resposta. A terra sim é boa, mana leite e mel, aqui estão os frutos, mas lá existem os filhos de Anak, que eram gigantes. E a terra é impossível de conquistar. Sabe o que o inimigo tem dito dentro dos lares, dentro das famílias nos dias de hoje? Que não há jeito para a tua família, que não há jeito para o teu marido, que não há jeito para a tua esposa, que não há jeito para os teus filhos, e ditando isso, que não há jeito para a nossa família ser uma terra que mana leite e mel, nós nos acostumamos e nos conformamos com aquilo. Mas essa não é a promessa do Senhor para mim e para você, a promessa é que a nossa casa, nosso lar será uma terra que mana leite e mel, amém? Será a terra da promessa, onde nós encontraremos paz, onde nós reinaremos. Mas nós precisamos identificar esses gigantes, temos que entender o porquê, aonde nós estamos alimentando eles dentro da nossa casa. E o primeiro gigante que eu coloquei aqui para vocês é o gigante da diversidade de referências. Diversidade de referências. Por que diversidade de referências? Os filhos, hoje, devido à correria que está no dia a dia, eles estão tão distantes dos pais, que a referência deles são aqueles que estão lá na internet, nos jogos, nas redes sociais, e a referência deles estão lá naqueles jogos que eles assistem e brincam e dialogam com aquilo, com pessoas que têm uma orientação diferente da nossa, que é totalmente normal casar e se separar, que é totalmente normal tantas coisas que nós não praticamos. E aí quando ele vai olhar para os pais, ele não pode, porque o pai já não é uma referência de sacerdote dentro do lar. O pai já não é uma referência de amor dentro da casa. Aí quando vão olhar para a mãe, qual que é o papel da esposa? Submissa, ajudadora. E a impressão que dá é que a esposa deixou de ser submissa e ajudadora para ser alguém que compete com o marido no poder de dentro da casa. O pai diz não faça, a mãe vai lá e faça, porque eu que mando aqui. E aí não existe mais referência. O marido não acha referência na esposa, por quê? Ele não olha que a esposa trabalha o dia todo e às vezes no final do dia está totalmente cansada. E às vezes não tem tempo de ficar preparada, arrumada, maquiada, esperando o marido. Aí o marido vai na rede social e fica olhando o que não deveria olhar. E aí a referência já não é mais a sua esposa, é a esposa do outro. E aí a esposa já não acha referência no marido, porque vai num lugar chamado redes sociais e vê a vida ilusória das redes sociais, onde vê pequenos momentos de viagens, passeios, e acha que a vida das pessoas é só aquilo ali, e a vida dela às vezes não está passando por um momento fácil, e aí o marido já não é mais referência. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos recuperar as referências dentro do nosso lar, em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Olha em Gênesis 25 o que diz. Eu não vou nem ler para a gente apressar aqui. Ó. Gênesis 25 diz assim, mais ou menos assim. O que, que aconteceu? Nós sabemos a história de Jacó e de Esaú, que está lá em Gênesis 25. A Bíblia fala o quê? Que Jacó amava Esaú, por quê? Porque comia da sua caça. Já Rebeca gostava de quem? De Jacó, porque ele é um homem de lar. E o que, que a Bíblia diz? Que toda casa dividida não prosperará. E aqueles filhos cresceram divididos dentro do lar, porque o pai amava mais um, o pai amava outro, a mãe amava outro. Uma guerra dentro do lar, daqueles filhos divididos, competindo talvez entre si. E o final da história, o que nós vemos? A falta de caráter de Jacó, o ódio gerado na vida de Esaú, ao ponto dele desejar a morte do próprio irmão. E toda casa dividida não prosperará. Eu estava falando com o Andrezinho, ele fala bem pouquinho, então eu tento treinar ele através do diálogo. E eu falei para ele assim, Quem é o amor do papai? Ele fala, Dedé, Babu, que é o irmão, mamãe, e a Mene, que é a cachorrinha. Eu falo para ele assim, quem que é o maior amor do papai? Ele fala, o Dedé e o Babu. Eu falei, mas não dá para ser só o Dedé? Não, dois. Ele sabe que eu amo eles igual. E ele tem 5 anos. Vai fazer 5 anos, daqui uns dias. Mas ele sabe. Por quê? Porque toda casa dividida não prospera. Marido, volte a exercer o papel de sacerdote do lar. Olhe para tua esposa com amor, olhe para os teus filhos com amor, que os teus filhos vão olhar você como uma referência. Esposa, volte a ser auxiliadora e ajudadora. Um dia falaram bem assim, ó, todo marido que é dominado pela esposa, se coloca para o lado esquerdo. Saiu todos os homens para o lado esquerdo. Ficou só um valentão. Aí o pastor veio e falou assim, olha, está de parabéns. Pastor, na verdade ela disse assim, que se eu arredasse o pé, quando eu chegasse em casa o bicho ia pegar. E é mais ou menos assim que está nos dias de hoje. É triste, mas engraçado. Mas nós vamos recuperar essa referência dentro do nosso lar. Quem está entendendo até agora, diga amém. O segundo gigante é o gigante do ciúme. Uma doença que destrói os lares. As nossas atitudes, elas determinam a conquista ou a perda da confiança. Quando nós, essas atitudes fazem com que a confiança se perca, o ciúme entra. Se você perguntar para mim qual que é a senha do meu celular, pergunte para a Adri qual que é o dela. Se você descobrir a senha do celular da Adri, você vai descobrir a meu. Se você perguntar para ela qual que é a senha do e-mail do pastor Sandro, pergunta para ela. Na minha casa, ela sabe todas as minhas senhas, o meu celular fica à mostra, não tem conversa que ela não possa ver. Não tem conversa que eu tenha que excluir, para que ela não veja. Quando você tem um celular que a tua senha, a tua esposa não sabe, ou você deixa escondido, ou então você chega em casa, desliga o celular, esconde, dorme com ele embaixo da cabeça, segurando na mão, porque Deus o livre pegar durante a noite, você já deixou o ciúme entrar. Você já perdeu a confiança. E quando o ciúme entra, o ciúme acaba destruindo, muitas vezes não são os atos em si, mas o ciúme doentio acaba destruindo os casamentos e destruindo as famílias. Provérbios 6, 32, 35, eu li esse texto, mas parecia que eu nunca tinha lido na minha vida, mas achei tão forte. Olha o que diz: assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia. E ó, quando está falando de marido aqui, não está falando do cônjuge, hein? Esse texto não está falando do cônjuge, olha o que diz, olha. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança, não aceitará nenhum resgate, nem se conformará, por mais que aumente os presentes. É forte isso, meu irmão. Quando você olha e vê que o noivo que está falando ali não fala do cônjuge aqui, o marido não é o cônjuge. Nós temos que cuidar com isso. Nós temos que cuidar com conversas, cuidar com... Temos que ter essa confiança dentro do nosso lar, o ciúme que tem destruído os lares. E olha o que eu vou falar para você, uma coisa que tem mais destruído os lares e os casamentos não é o ato em si do adultério, é o flerte. Aí você dá aquela chance daquela conversa aumentar que não deveria ter aumentado. E aí começa o flerte, aí a esposa, o marido descobre, o ciúme entra, a falta de confiança entra. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, os gigantes da falta de referência, dos ciúmes, cairão por terra dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. O terceiro gigante é a falta de diálogo. A falta de diálogo nos dias de hoje. As pessoas acordam olhando no celular, vão tomar café no celular. Acredito que existem casos que na hora durante a noite, na hora da intimidade do casal, estão lá os dois no celular, e aí um olha para o outro, é hora da intimidade, ah, então vai, vamos apressar, porque eu estou na metade do meu capítulo aqui, temos que terminar, e o marido na conversa, e ó, o filho quer conversar, fala, agora não. Não tem tempo, falta de diálogo, tem destruído as famílias, é um gigante que tem se alimentado dia após dia dentro da nossa casa. Mas ele precisa cair por terra em nome de Jesus. Amém? Esse gigante vai cair hoje. O quarto gigante é o gigante do esfriamento na família. Algo que eu não deixo dentro da minha casa. Você pode olhar para mim, às vezes eu sou uma pessoa que eu falo com minha face. Se eu estou preocupado, você vê que eu estou às vezes gesticulando e estou com a cara assim, às vezes, o pastor está mal-humorado, às vezes eu estou pensando como é que eu vou resolver um problema e eu estou com a minha face ali e eu tenho que mudar isso. Eu, pastor, tem um jeito de ogro, mas vai lá e pergunta para minha esposa quem é o marido dela dentro de casa. Não deixo faltar amor. Lá na minha casa não há esfriamento dentro do lar. A palavra eu te amo é algo normal, apesar de eu nunca ter ouvido na minha vida do meu pai a palavra eu te amo, meus filhos ouvem no mínimo meia dúzia de vezes por dia. Porque eu não posso deixar o esfriamento entrar dentro da minha família e da minha casa. Marido, você já falou para a esposa hoje eu te amo? Se você não falou, olha para ela e fala agora. Fala agora. Fala para ela, a esposa fala para o marido, trem bonito você, meu marido, marido bonitão, fala para ele. Não dá para esfriar isso, esse gigante tem que cair por terra. Chega em casa hoje, abraça os filhos, diz que ama, chega para a esposa, faz uma declaração de amor. Antes era mais fácil agradar minha esposa, eu levava um chocolate, ela era calor que fez, agora ela não está comendo muito, então está complicado de agradar, tem que achar outras coisas, então não pode ficar muito caro, né? Mas esse gigante do esfriamento dentro dos lares precisa cair por terra. O quinto gigante que precisa cair por terra é a falta de perdão. Muitas pessoas ficam alimentando esse gigante da falta de perdão, da mágoa. Fica lá ressuscitando morto, o marido está tudo tranquilo lá, bem faceiro. Ah, de repente a esposa ou o marido mesmo lembra. Ah, lembra o que você fez há 20 anos atrás, lá no início do casamento, eu nunca esqueci. E aí vem ressuscitando esses mortos, mexendo nesse lixo. Quem não passou por momentos difíciis no começo do casamento, que atira a primeira pedra. É uma luta, uma dificuldade até tudo se encaixar. Mas às vezes ficamos alimentando isso. Ressuscitando esses mortos, diante desses vales de ossos secos. Tem coisa que não é para ser alimentada. Nós precisamos perdoar, amém? Não podemos ficar alimentando mágoa, alimentando rancor. Quantos filhos com dificuldade no caso do relacionamento com os pais, porque está magoadinho, porque levou uma palmada, porque foi chamada a atenção. E aí não tem mais relacionamento com o pai, não tem mais relacionamento com a mãe. Eu falo para você, filho, que está aqui, mesmo você tendo 50, 60 anos, a saudade é bem mais dolorida que aquela surra. Então aproveita agora. Se eu for contar das surras que eu levei do meu pai, sem nem saber o porquê estava apanhando, no meio da noite. E pergunta para ele quem que é o filho que mais diz que ama ele, que mais honra ele. Não é porque eu não tive que eu vou alimentar esse gigante. Esse gigante está morto na minha vida, já caiu por terra quando Jesus entrou, amém? E aí que está, Jesus quer entrar dentro da nossa casa e derrubar esses gigantes. Um gigante que eu nem coloquei aqui, mas que eu lembrei agora, é o gigante da falta de Jesus dentro dos lares. Tem muita gente aqui dentro que vai frequentar os cultos dos dias de hoje, das 10, lá no CCA, aqui, das 18, que está aqui, mas Jesus não está lá. Jesus não está dentro do lar. Jesus quer entrar no dia de hoje e derrubar esses gigantes. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, a falta de perdão. Esqueça isso, não alimente esse gigante. Do ressentimento. Eu vi uma historinha, acredito que foi da pastora Sueli, que se tem uma pessoa que sabe contar história, é a pastora Sueli. E às vezes nós estamos pensando assim: não, mas esse problema não é problema meu. O problema dentro da casa, dentro do lar, é problema de todo mundo. É problema do marido, da esposa, dos filhos. Porque se tiver alguma coisa errada com o pai, a família inteira sofre. Com a mãe, a família inteira sofre. Com os filhos, a família inteira sofre. E a historinha diz assim: lá numa fazenda morava um ratinho, uma galinha, um porquinho e uma vaquinha. E de repente chegam os donos da fazenda com uma ratoeira. E dizem assim: olha, a ratoeira está aqui. O ratinho viu, ficou desesperado, correu na galinha. Galinha, por favor, me ajude. Os patrões compraram uma ratoeira. Ah, problema teu, com o rato aqui é você, eu sou galinha. Não tenho problema com ratoeira. Eu vou lá no porquinho: porquinho do céu, me ajude. Os patrões compraram ratoeira. Você que é o rato, meu querido. Eu tiro de letra essa ratoeira. Foi lá, agora eu vou na vaquinha. Vaquinha protege todo mundo. Vaquinha, eles compraram uma ratoeira. Não tenho nenhum problema com isso. Resolva você. O ratinho desesperado foi dormir triste naquele dia, porque sabia que a ratoeira estava sendo armada para ele durante a noite. Durante a noite, ouviu-se um barulho da ratoeira desarmando. A esposa do dono da fazenda, a dona, foi lá e olhar. Quando chegou, com a luz ainda escura, tinha uma cascavel, pega pelo rabo. A cascavel foi e mordeu a dona da fazenda. A dona da fazenda ficou muito mal, foi para o hospital, ficou dias lá. Quando voltou, tentando se recuperar. Uma pessoa, quando está doente, que precisa recuperar, o que ela gosta? Uma sopinha. Foi a galinha. A galinha virou sopa. Não era problema da galinha, a ratoeira. Aí, os parentes vieram para visitar ela, que estava muito doente. Aí, como tinha muita gente, o dono da fazenda falou: o que eu vou resolver? Vamos matar o porquinho para alimentar o povo. Foi lá e matou o porquinho. O problema não era do porco. Mas, infelizmente, a dona da fazenda não resistiu, que era muito grave, e morreu. E aí, veio a família inteira para o funeral. E veio aquela furiera na fazenda, então todo mundo acostumado, aquela comilança, não tem como que vão sustentar todo esse povo, vamos matar a vaquinha. E a vaquinha virou churrasco, o porco virou carne de porco na lata, para quem já comeu, uma delícia, e a galinha virou aquela canja. Moral da história: o problema do ratinho era de todos. Amém? Fica em pé, por favor. E os gigantes cairão por terra. Repita comigo: a minha casa é uma terra boa, que mana leite e mel. E hoje, o gigante cairá por terra. Amém? Quero que você abrace a sua família. O marido vai orar pela esposa, a esposa vai orar pelos filhos, os filhos vão orar pelos pais, os pais vão orar pelos filhos. E você vai nominar esses gigantes, e eles cairão por terra nessa manhã. Eu queria que os meus pastores subissem aqui para orar pela nossa igreja.
Glória a Deus. Abrace a sua família e ore, me ajude em oração. Em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã tão especial, nós oramos a Deus pelas famílias aqui da igreja, pedindo a Deus a tua bênção, a tua paz, a tua alegria. Pai, que a tua manifestação seja sobre os nossos lares, que sejamos, ó Deus, cada vez mais famílias sacerdotais, cuidadas, protegidas pelo Senhor. Pai, que nessa manhã, se algum intento do inimigo, algum ataque de Satanás contra as nossas famílias, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, o relacionamento conjugal, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, estende as tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, formar famílias sacerdotais, famílias que te amam acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Pai, que tenhamos famílias fortes, que tenhamos, ó Deus, famílias consagradas a Jesus, que tenhamos famílias que te amam acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Pai, manifesta o teu poder, trata os corações, trata os relacionamentos, nos ensina a falar de forma correta, nos ensina a ouvir na forma que é certa, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos no teu altar nessa manhã os nossos filhos, colocamos, ó Deus, todos os nossos parentes, irmãos, irmãs, os pais, Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos, não só a nossa família principal, mas também os nossos parentes, Senhor, sejam tocados pela tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos abençoando cada um, profetizando um tempo de mudança, um tempo de transformação. Aproveite você, querido, nessa manhã, para orar nominalmente pelos filhos, nominalmente pelos seus parentes, nominalmente, em nome de Jesus. Essa é uma manhã onde o Senhor quer tocar na sua família, onde o Senhor quer atrair os seus parentes que ainda não conhecem a Jesus, atrair a presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore, ame por todos, em nome de Jesus. Ah, Jesus, nós cremos no teu poder, nós sabemos que o Senhor é Deus presente, que ama as famílias, que tem um propósito. Quando o Senhor alcança um, é aquele que é usado para tocar em todos os outros. Ah, Espírito Santo, toca, 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 Espírito Santo, toca em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, ser exemplo na nossa casa, no nosso trabalho, mas principalmente, ó Deus, na nossa família, nós possamos, ó Deus, ser aquele homem, ser aquele homem de verdade, homem da verdade, que cumpre princípios e valores. A mulher, aquela auxiliadora, que vive, ó Deus, com propósito, com princípios do Senhor, que auxilia o seu marido, dá conta dos filhos, em nome de Jesus, e os filhos, ó Deus, sejam submissos, amorosos. O amor no lar, ó Deus, prevaleça, permaneça, em nome de Jesus. Aquele amor ágape, o amor de entrega, o amor sacrificial, aquele amor que Jesus deu por nós na cruz do Calvário, que nós como família possamos, ó Deus, fazer isso, ter esse amor em casa, com os nossos filhos, com a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos cada família aqui representada. Pai, nós podemos nessa manhã dizer como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fale isso, profetize isso em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós profetizamos isso. Declaramos as nossas famílias abençoadas, prósperas, frutíferas, um relacionamento saudável. Se algum problema de falta de perdão, se algum problema de relacionamento amoroso, Pai, que essa semana possa ser resolvido, ó Pai, em nome de Jesus. Quieta os nossos corações, colocamos a nossa família no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia!